Mas, senador Paulo Paim, a senadora Ana Amélia, eu sempre tenho dito, é uma das mais atuantes, destacadas senadoras aqui, está sempre presente em todos os debates. Mas eu subo essa tribuna novamente para falar sobre royalties de petróleo, sobre o debate federativo. Nós vamos ter essa semana novos desafios. E eu tenho repetido aqui, senadora Ana Amélia, senador Paulo Paim, eu tenho repetido que os estados confrontantes, os estados produtores, querem dialogar cada vez mais com os estados não produtores. Ninguém quer uma batalha federativa, uma guerra federativa nesse país. E nós temos, desde a semana passada, há mais de 15 dias, defendido um ponto inicial, que os estados não produtores devem receber recursos dos royalties de petróleo agora, já. E temos falado muito também do aumento da centralização da arrecadação nas mãos da União. Temos falado isso aqui insistentemente. Então, ao invés de ficarmos aqui brigando estados não produtores com estados confrontantes, com estados produtores, temos que sentar todos à mesa para discutir um novo equilíbrio federativo nesse país. E aí, senador Paulo Paim, não tenho como não deixar de trazer dados aqui. Receitas disponíveis, depois das transferências constitucionais. União, 50, fica com 54%. Estados, 27%. Municípios, 19%. Está havendo uma centralização cada vez maior, depois da Constituinte até aqui. Tivemos a Lei Candir, que prejudicou os estados. Tivemos a CID. Eu quero trazer um outro número aqui. Nos últimos 4 anos, entre 2007 e 2010, a arrecadação da União cresceu em termos reais 25,9%, enquanto as transferências da União aos estados e municípios cresceram apenas 15,3%. No ano 2010, esses números já trouxe aqui na tribuna e assumo novamente, no ano 2010, a arrecadação federal cresceu 8,9%. Enquanto as transferências para estados e municípios cresceram apenas 2,1%. Transferências aos estados e municípios entre 2003 e 2008 estavam entre 3,4% e 3,7% do PIB. Em 2009, caíram para 3% do PIB. Em 2010, foram apenas 2,6% do PIB. E a situação que nós observamos são estados extremamente apertados com suas contas, e eu quero falar aqui da discussão sobre as dívidas, viu? É um absurdo o que está acontecendo. Você sabe que a União empresta a empresas, prestou o BNDES a 6% TJLP, mas cobra dos estados de 6 a 9%, mais IGPDI, que no ano passado, em 2010, foi de 11,3%. Ou seja, a União está cobrando a dívida dos estados algo em torno de 17,3 a 20,3. Estão lucrando com essas dívidas. Eu faço esse debate aqui para dizer que, ao invés de entrarmos numa discussão que prejudica essa lógica federativa, e eu aqui tenho falado recorrentemente, que há uma impressão equivocada de alguns nesse debate de que o Rio de Janeiro está nadando em dinheiro. E eu quero trazer na discussão aqui não apenas os royalties, é preciso colocar no meio desse debate o Fundo de Participação do Estado e o ICMS. Eu já trouxe e vou apresentar novamente. O Rio de Janeiro é o terceiro estado que menos arrecada quando se avalia em relação ao PIB. É a terceira menor arrecadação em relação ao PIB, porque nós recebemos muito pouco do Fundo de Participação dos Estados. Muito pouco. É a menor participação per capita do país. Porque o FPE, como é que é constituído o FPE? O FPE é constituído inversamente, tem uma lógica inversamente proporcional ao PIB. Na hora de calcular o PIB do Rio de Janeiro, se calcula o PIB com o petróleo. Mas nós não arrecadamos ICMS sobre esse petróleo. Esse foi o debate que houve aqui na Constituinte. E petróleo e energia, não se cobra ICMS na origem, se cobra ICMS no destino. Se cobrasse ICMS na origem, nós receberíamos só Rio de Janeiro, por ano, 8 bilhões e meio a mais. Eu já li nessa tribuna um voto do ministro Nelson Jobim do Supremo Tribunal Federal, resgatando todo esse debate, e dizendo como nasceu a ideia, a discussão sobre os royalties. A partir desse ponto, da discussão sobre ICMS na origem ou ICMS no destino. Mas, senhor presidente, eu quero aqui apresentar os números. Os números para mostrar que o conjunto da arrecadação do Rio de Janeiro, ao contrário do que falou alguns, colocando tudo, fundo de participação do Estado, ICMS e royalties do petróleo, é uma das menores do país. Vou apresentar os números, entregar a Vossa Excelência e dizer aqui que a receita corrente do Rio de Janeiro, comparada ao seu PIB, fica em 10,8%, ficando atrás de São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, ficamos a terceira. Em relação ao PIB, em relação à arrecadação per capita, também a nossa não é alta. Está dentro de uma média nacional, o Rio de Janeiro fica com R$ 2.328 per capita, quando a média nacional é 2.236. Senhor presidente Paulo Paim, eu já falei aqui em vários momentos sobre esses dados, mas eu queria trazer um outro que é um dado que para nós é muito impactante. Nós temos aqui uma tabela que faz um ranking da razão federativa. O que é isso? É tudo que é arrecadado no Estado e tudo que volta para aqueles, para os estados e municípios ali compreendidos. Então, nós temos aqui todos os estados do país. Pois bem, o Rio de Janeiro é a pior razão federativa do Brasil. A União arrecada no Rio de Janeiro 115 bilhões, mais de 115 bilhões. 115 bilhões, 518 milhões. Sabe quanto desses 115 bilhões devolve? Estou incluindo royalties. Estamos colocando royalties nessa cesta. Devolve 14 bilhões 465. Então arrecada 115 e, na verdade, devolve menos de 15 bilhões. Coloca o royalties, estou falando em tudo. Todas as transferências para o Estado do Rio de Janeiro, incluindo os municípios do Rio de Janeiro. Então faço questão de colocar esses números para dizer aos senhores senadores e às senhoras senadoras, o Rio não está nadando em dinheiro, o Rio está num caminho novo, e nós agradecemos muito o que foi feito pelo presidente Lula, em parceria com o governador Sérgio Cabral, um momento de pacificação, e é uma luta, porque temos que contratar mais policiais, temos que melhorar o salário dos policiais, dos bombeiros, dos professores, vamos ter Copa do Mundo, vamos ter Olimpíadas. É esse apelo aqui que nós fazemos. Estamos com todos os números para o debate nessa casa. E é isso que queria chamar a atenção dos senhores. Então, veja bem, não é correto. No momento em que é uma centralização excessiva de recursos na mão da União, nós ficarmos aqui estados contra estados, produtores, não produtores, numa briga que não vai levar a lugar algum, a não ser o desentendimento federativo. Eu lamento, e nós queremos saber qual a verdadeira posição do governo federal. Porque a presidenta Dilma tinha dito que era preciso haver um encontro aqui no Congresso Nacional entre os estados não produtores e estados produtores. Nós estávamos negociando bem. Só que surgiu propostas apresentadas por alguns ministros que a gente precisa claramente saber se essas propostas são as propostas do governo, são as propostas da presidenta Dilma. Eu, sinceramente, não acredito. A presidenta Dilma participou de um acordo com o presidente Lula, com o governador Sérgio Cabral, ela era ministra, e esse acordo falava na modificação de critérios em relação ao pré-sal, e esses critérios, é importante que se diga, houve uma grande alteração em relação ao que existia no passado, mas fez um acordo em não mexer nesse montante agora do que já estava licitado. Pois bem, alguns ministros têm dado declarações, eu mesmo participei de várias reuniões comandadas pelo ministro Mantega, com o ministro Lobão, com a ministra Ideli, de início apresentaram uma proposta que reduzia já agora para os estados não produtores, já agora no que está licitado, apresentaram uma proposta, depois o ministro Lobão apresenta uma outra proposta, liga para o governador Sérgio Cabral, fala em reduzir participação especial. Pois bem, Nós queremos saber qual a proposta do governo, se o governo tem de fato uma proposta. Nós queríamos que as nossas propostas fossem levadas em consideração também. Eu devo dizer uma coisa, a primeira proposta do governo é uma proposta que mexe em quase nada da União. Eu trago aqui um dado, na primeira proposta do governo, eles dizem que a União perderia 1 bilhão e 300 milhões. Sabe o que é que isso significa em relação a tudo que é arrecadado do governo federal? 0,15%. Quase nada. A proposta que o governo apresentou mexe em estados e municípios, no caso produtores, de forma muito efetiva. Estamos falando aqui 5,2% de tudo que é arrecadado pelos estados produtores. Agora, a participação do governo federal é muito pequena. 0,15, senador Pedro Simão. Eu sei que Vossa Excelência teve uma atuação destacada no período anterior nessa discussão sobre royalties, mas o que nós queremos aqui é colocar no centro da discussão essa centralização excessiva por parte da União. A gente quer, ao invés dessa briga de estados contra estados, discutir uma forma em que a União ou a Petrobras, e as nossas propostas foram propostas muito concretas. Nós apresentamos duas propostas ao governo federal que nós esperamos agora, quando a presidenta Dilma chegou ao país, que ela leve essas propostas em consideração. Uma primeira proposta falava da participação paga pelas petroleiras no Brasil. Na verdade, a nossa média a média de participação governamental aqui no Brasil é muito inferior à média internacional. Hoje, a média no Brasil é 60%. A média mundial é de cerca de 84%. E houve um fato. O dólar, quando foi instituído o decreto 98, o barril de petróleo custava 15 dólares. Depois de 2002, houve uma subida no mundo inteiro. O que é que houve? O que é que os países fizeram? A Inglaterra aumentou de 30% para 60% sua participação governamental. Vários países do mundo aumentaram, a Rússia aumentou, a Venezuela aumentou. E nós aqui, eu trago, já apresentei também essa casa, um estudo do Fundo Monetário Internacional, mostrando que nós temos uma tributação muito pouco progressiva na medida que aumenta o valor do preço do petróleo. Então, nós queremos que o governo leve em consideração a nossa proposta, aumentar a participação especial das empresas petroleiras.